Deputado, candidato, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer recebê-lo.
O prazer é todo meu, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da CBN. É uma alegria estar aqui, até porque eu também acompanho muito o trabalho de vocês e no meu carro a CBN sempre está sintonizada.
Muito obrigada, deputado. A gente também fica feliz com isso. O senhor foi candidato à Prefeitura de Curitiba em 2016, foi até o segundo turno. Em 2020 chegou a cogitar, mas o governador Ratinho Júnior pediu para que o senhor ficasse no governo. O que muda hoje no seu contexto, nessa candidatura atual, em relação às suas outras campanhas?
Olha, Joyce, eu fui candidato a prefeito de Curitiba até hoje apenas uma vez. As pesquisas até a semana que antecedia a eleição me colocavam em quarto lugar entre todos os candidatos. No dia da eleição, quando as urnas foram abertas, eu estava no segundo turno, o Gustavo Fruit, que é uma pessoa que eu respeito muito e era o prefeito, ficou fora do segundo turno e fomos para o segundo turno o prefeito Rafael Greca e eu. Na época, na última semana, montaram um grande esquema de fake news. Nós não conhecíamos ainda esses artifícios que eram novos no Brasil e o prefeito acabou tendo uma vitória sobre mim por uma pequena vantagem. Aliás, falando sobre fake news, eu quero já alertar os ouvintes de que tenho informações de que a campanha do candidato da máquina já está contratando profissionais para fazerem novamente esse tipo de trabalho. Mas dessa vez nós estamos preparados e quando vierem as fake news, nós vamos representar os autores delas, não apenas na justiça eleitoral, mas também na justiça criminal. Montamos um grande time de advogados e não vamos mais admitir que esse tipo de mentiras seja propagado em Curitiba. Dessa vez, nós vamos jogar duro, vamos jogar pesado contra as fake news. Dito isso, e respondendo a tua pergunta, eu fui convidado na última eleição pelo governador Ratinho Júnior para permanecer secretário de Justiça, Família e Trabalho. Eu queria disputar a eleição de prefeito, mas nós estávamos em época de pandemia e o governador me fez um apelo irrecusável. Ele me disse, Ney, tem dois candidatos que são os mais importantes no meu governo nesse momento. O Beto Preto, que é o candidato de saúde, o secretário da saúde, e que é o responsável por cuidar para que não falte nenhum respirador para os pacientes que estão se tratando da Covid-19, e você que vai ser o responsável por não permitir que nenhum paranaense passe fome durante esse período de pandemia, porque nós vamos ter que fazer muitos fechamentos. E eu não quero ninguém passando fome no Paraná. Eu achei justo o apelo do governador Ratinho, atendi, fiquei na secretaria, consegui cumprir com louvor a missão que ele determinou para mim. Fizemos o cartão Comida Boa para proteção alimentar, para segurança alimentar dos paranaenses. Só em Curitiba foram mais de 90 mil pessoas atendidas. Além disso, fizemos dezenas de campanhas de arrecadação de cestas básicas, não só através do Estado, mas através também do Instituto Dr. Ney Leprevot, que na época era presidido pela minha mulher Karina. A minha casa tornou-se um verdadeiro quartel-general de arrecadação de alimentos. Nós fomos a praticamente todas as grandes comunidades carentes de Curitiba entregar alimentos para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, e também fizemos, pelo governo do Estado, contratações de cestas básicas para as APAEs. Nós, com a ajuda da Defesa Civil, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, com a ajuda do Exército, entregamos cestas básicas para mais de 90 mil alunos das APAEs, que tinham a sua principal refeição do dia dentro da APAE e que estavam sem alimentos nesse momento, porque as aulas foram suspensas. Fizemos também, junto com a Secretaria de Educação, a entrega de alimentos em todas as escolas do Paraná. A merenda escolar continuou sendo fornecida durante o período de pandemia. Cuidamos bem dos idosos, compramos EPIs para todas as instituições de longa permanência. Lembro-me que uma das entidades que mais recebeu EPIs, né, que eram os equipamentos para proteção das pessoas, as luvas, as máscaras, foi o Asilo São Vicente, presidido pelo padre José Aparecido Pinto, e depois fizemos a retomada pós-pandemia. Na retomada, nós fizemos o Cartão Futuro para o primeiro emprego dos adolescentes e jovens, fizemos parcerias fortes com a FIEP, por exemplo, e através das carretas do conhecimento, que são carretas salas de aula, promovemos a requalificação profissional de milhares de trabalhadores no interior do Paraná. Inauguramos 180 postos de atendimento das agências do trabalhador em diversos municípios do interior do estado e conseguimos estabelecer no Paraná o maior salário mínimo regional do Paraná, através do diálogo construtivo entre empregados e empregadores. Para que você tenha ideia, Joyce, quando eu deixei, por força da lei, o governo do Ratinho Júnior para retomar o meu mandato de deputado federal lá em Brasília, a gente já tinha colocado o Paraná em primeiro lugar do Brasil em empregos com carteira assinada através das agências do trabalhador. E você sabe que o emprego com carteira assinada é o melhor de todos os programas sociais. Porque quem tem o emprego com carteira assinada não depende de assistencialismo do poder público, não depende de cestas básicas fornecidas por políticos corruptos em época de eleição e tenha tranquilidade para colocar, Joyce, o leite, o pão, o arroz, o feijão na mesa da sua família.
Sobre metrô, o senhor já declarou que não vai propor um metrô para Curitiba.
Não.
Por que dessa escolha e, na sua opinião, qual é a melhor escolha para o transporte coletivo da cidade?
Em primeiro lugar, metrô é lenda. Candidato que aparece prometendo metrô aqui em Curitiba está ludibriando o povo. Eu já vi muita gente se eleger aqui prometendo metrô e nenhum deles fez. Não fez por quê? Porque sai muito caro. Mesmo que pegue dinheiro do governo federal, é muito caro fazer metrô em Curitiba, porque o nosso subterrâneo está repleto de rios. Curitiba está em cima de um rio, de vários rios. Então, a engenharia possibilita que se faça o metrô? Possibilita, claro, mas é muito caro. Essas escavações prejudicariam ainda mais o nosso trânsito, que já está caótico, é um dos piores trânsitos do Brasil. Fazer o metrô aqui seria um problema seríssimo também, porque essas escavações deixariam por 4-5 anos centenas e centenas de lojas fechadas. Eu vou investir em uma nova frota de transporte coletivo. O prefeito e o vice colocam no Instagram que fizeram ônibus elétricos em Curitiba. Conversa fiada. Se eu não me engano, não tem nem 3 ônibus elétricos circulando ainda. Eu vou fazer ônibus elétricos. Eu vou modernizar o BRT, que foi concebido pelo Jaime Lerner, fazendo algumas trincheiras para que ele possa chegar com mais velocidade nos bairros. E em cima dessas trincheiras, eu vou fazer jardins, vou fazer pequenos parques para as crianças poderem brincar com parquinhos modernos. Vou colocar também academias ao ar livre, né? Que as pessoas chamam popularmente de estica velho, né? Eu vou encher de estica velho porque eu quero ver as pessoas idosas se exercitando bastante. A gente vai cuidar da saúde das pessoas idosas. E eu vou fazer essas trincheiras para o BRT funcionar melhor. E Joyce, eu estou estudando ainda um projeto, depois na próxima entrevista eu vou contar com mais detalhes para você, que é a linha Parque. Essa linha Parque, se eu conseguir fazer, e eu vou ter a resposta daqui uns 15 dias, vai ser a maior novidade do Brasil, a maior inovação do Brasil em termos de transporte coletivo. Agora, primeira coisa que tem que ser feita é, olha aqui, ó, saindo na televisão, aumenta a quantidade de atropelamentos em Curitiba. Acabei de falar isso. Vai ter a fiscalização. Isso aí nós vamos resolver. Mas, Joyce, essa linha Parque, se der certo, vai ser um espetáculo. E nós temos que renovar a frota do transporte coletivo. Tem ônibus aí que está caindo de podre. Eu vou renovar a frota.
O senhor criticou o despejo de famílias da ocupação Tiradentes 2 na cidade industrial. Então, eu pergunto ao senhor quais são as suas propostas para habitação e como resolver, ou pelo menos minimizar, o déficit habitacional da cidade.
Em primeiro lugar, é importante dizer que ninguém deve invadir terrenos privados. O direito à propriedade, assim como o direito à vida, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, estão assegurados no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, no caso da Tiradentes, foi uma desocupação extremamente desumana, porque foi na manhã congelada de um dia terrivelmente frio de Curitiba. Aquelas pessoas, quando você faz a desocupação, já tinham que ser encaminhadas imediatamente para locais que estivessem estabelecidos através de aluguel social. Então, eu entendo que faltou solidariedade humana. E mais, o terreno da Tiradentes 2 é um terreno que não pertence a uma pessoa física particular ou a uma empresa privada de Curitiba. Pertence a um aterro sanitário irregular, ilegal, da Essences, que é uma empresa francesa, e que está colocado em frente à estação do Passaúna, em frente a um lixão, em frente a uma estação de tratamento de água. E a prefeitura não faz nada. Tem que investigar quem é conivente com a permanência desse aterro da Essences na SIC, que é o maior bairro de Curitiba. Dentro de um bairro populoso, não é lugar de ter lixão. Estão colocando em risco a saúde das crianças da SIC. Nós vamos investir em moradias populares, em aluguel social e vamos fazer a Coab voltar a funcionar, até porque tem muita linha de crédito, muito financiamento de bancos internacionais e do governo federal para isso.
Última, então, pergunta, na verdade, é o seu recado para o eleitor, ouvinte da CBN, nesses 2 minutos finais, candidato.
Olha, eu entendo que essa eleição não é uma eleição sobre julgar o trabalho do prefeito Rafael Greca. O prefeito Rafael Greca tornou-se uma figura popular nas redes sociais e hoje ele é muito querido pela maioria dos curitibanos. Eu admito que o prefeito Greca, sem a ajuda do vice, que estava ocupado em fazer política, fez um bom trabalho de zeladoria urbana na cidade. Deixou Curitiba mais bonita. Só que os curitibanos, como a cidade estava muito feia antes, aprenderam a se conformar também com patamares pouco elevados. Os bairros da região central estão bem cuidados, mas os bairros da periferia não têm a mesma qualidade de serviços públicos. Eu quero levar serviços públicos de qualidade para a cidade inteira, Joyce. Eu entendo que Curitiba pode mais. Curitiba precisa resgatar a capacidade de ousar. E essa eleição é sobre como os curitibanos querem que seja investido o dinheiro que é deles. O dinheiro não é público. O dinheiro é da população que paga impostos. Curitiba vai ter 14 bilhões para gastar para o bem do cidadão a partir de 2025. Quem quer que esse dinheiro seja investido na saúde, na construção do PAI, por exemplo, que é o pronto atendimento infantil para que nenhuma criança fique sem pediatra? Quem quer que esse dinheiro seja investido para zerar a fila de 200 mil exames e consultas que estão em atraso? Quem quer que esse dinheiro seja investido para não deixar nenhuma criança fora das creches, dos CMEIs? Hoje tem 9.500 crianças esperando vagas de creche em Curitiba. Quem quer que esse dinheiro seja investido para melhorar a segurança, o transporte coletivo, vota Ney, vota 44. Agora é Ney, agora é você, agora somos todos nós por amor a Curitiba.